Obrigada, senador Suplicy, que conseguiu fazer uma síntese através da citação muito própria para esse momento aqui, já finalizando esse seminário. Eu concedo agora a palavra à deputada federal Luiza Erundina.
Olha, eu vou ser muito breve, começando, né, reagindo às colocações do professor Raimundo no que tange a participação popular, que a juventude quer participar, qual é a forma que a gente cria para assegurar esse direito e atender essa demanda. É bom a gente lembrar que esse espaço aqui é um espaço de democracia participativa. É um espaço, inclusive, de democracia direta, quando a sociedade civil organizada pode encaminhar projetos sob a forma de sugestão, depois tramitam, como qualquer outro projeto, e vira lei. Então, isso aqui é uma conquista da cidadania, só que precisamos alargar os limites dela. Essas duas comissões, a da Câmara e a daqui, algum tempo atrás, no início delas, elas tinham poder de apresentar emendas ao orçamento da União. Então, é preciso a gente voltar a pressionar o Senado para que restitua à cidadania essa prerrogativa da sociedade civil poder apresentar, né, emendas ao orçamento da União. E a reforma política, sobretudo aquelas que têm sido conduzidas pela sociedade civil, contempla prioritariamente a inclusão no sistema político brasileiro, né, a democracia direta, a democracia participativa, seja nos termos da Constituição 88, seja até ampliando essas prerrogativas para que a democracia se expresse através das duas dimensões, a representativa e a direta ou participativa, e dessa forma é que a gente tem a verdadeira democracia em nosso país. E a segunda coisa, eu queria agradecer o convite, agradecer aos participantes todos. Foi de uma riqueza extraordinária a contribuição de cada uma, de cada um. Também gostei muito da sua contribuição, pastora, e dos demais. Eu quero sugerir à nossa presidente que traduza, deve ter sido gravado, numa publicação da comissão, que eu acho que é uma contribuição importante até, né, nesse processo de celebração, de comemoração e de divulgação desses 50 anos da paz e terra. Muito obrigado.
Se me permite, senador.
Sim.
Eu ia chamar de novo o senador, é só um segundo. Eu achei importantíssimo a nossa deputada federal de ter levantado o Estatuto do Migrante. Acho que nós temos que, pela sua sugestão, trabalhar em cima do Estatuto, porque esses fatos que vêm acontecendo, né, sobre si. E aqui o professor me dizia que, nos últimos meses, quantos foram os migrantes assassinados?
Em São Paulo, porque guardam dinheiro em casa.
Ele dava um dado que eu acho muito interessante, que eles guardam dinheiro em casa, não têm direito à conta bancária, os marginal sabem que eles guardam dinheiro em casa, 10 foram assassinados, né, recentemente. Por isso que a sua sugestão de retomar o Estatuto do Migrante,
inclusive,
tem,
senador,
que ser uma decisão dessa audiência pública.
Viu? Inclusive, senador, já tem um requerimento da Comissão de Lesão Passativa lá, a gente poderia, então, propor que se faça uma audiência conjunta das duas comissões, Senado e Câmara, para a gente tocar isso aí. Já tem um projeto, é um projeto que está bem construído, porque teve especialistas da USP e outros especialistas. É uma questão da gente pautar prioritariamente essa questão, e eu acho que essa conjugação de esforços nossos pode realmente resolver, né, esse impasse. Obrigada. Obrigada pelo convite, senador.
Nós que agradecemos, deputada Luiza Erundina, que muito nos orgulha o seu mandato, o seu trabalho, uma pessoa altamente dedicada, empenhada, lutadora, uma parlamentar que nos orgulha bastante. Né? Parabéns, deputada Luiza Erundina, pelo seu trabalho e obrigada pela sua presença aqui hoje. Eu concedo agora a palavra ao Carlos Moura, da Comissão Brasileira de Justiça e Paz.
Muito obrigado, senadora. A indagação do padre Thierry me trouxe a um texto da própria encíclica. Eu não quero ter a pretensão de lhe responder e nem de debater, mas busquei aqui e encontrei algo que talvez nos traga algumas pistas. Os poderes públicos da comunidade mundial não tem como fim limitar a esfera de ação dos poderes públicos de cada comunidade política e nem sequer de substituir-se a eles. Ao invés, devem procurar contribuir para a criação, em plano mundial, de um ambiente em que tanto os poderes públicos de cada comunidade política como os respectivos cidadãos e grupos intermédios, com maior segurança, possam desempenhar as próprias funções, cumprir os seus deveres e fazer valer os seus direitos. Eu agradeço o convite dessa comissão e faço isso em nome do Dr. Geniberto Campos, que aqui representa a Comissão Brasileira de Justiça e Paz. A Comissão Brasileira de Justiça e Paz é um organismo da CNBB que, juntamente com a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado, sob a tutela da senadora Ana Rita, nós nos propusemos a uma prestação de serviço, né, no sentido de trazer à baila uma temática atual, né, e numa troca de ensinamentos, né, daqui, de lá para cá, na perspectiva da construção de uma cultura de paz. Eu saio daqui muito alegre com tudo aquilo que aprendi, e uma alegria maior ainda porque tive a honra de ser presidido pelo senador Paulo Paim. Muito obrigado.
Muito bem.
Sabe porque ele é meu amigo de quase 100 anos, né? Só não pergunte a idade nem a dele nem a minha.
Então, nós aqui, eu quero, então, nesse final de seminário, fazer um agradecimento muito grande a todas as pessoas, mas eu quero agradecer muito ao Padre Hernani. Padre Hernani, eu não fiz o registro da sua presença aqui, foi um ato falho da minha parte. Registramos um monte de gente aqui e não fizemos o registro da sua presença.
Não foi ato falho, só deixou para o encerramento.
Mas aí eu peço ao Padre Hernani, você não gostaria também de se manifestar, de falar um pouquinho? Não? Então, Padre Hernani, muito obrigada pela sua presença. Eu quero dizer que, assim que eu cheguei aqui no Senado, a primeira pessoa que eu conheci da CNBB pessoalmente aqui foi o Padre Hernani, que naquele momento ele tinha a missão justamente de fazer esse diálogo entre a CNBB e o Senado Federal. E, através dele, eu tive a oportunidade de conhecer outras pessoas também na CNBB, como é o caso do Gilberto e o Padre Geraldo e tantos outros que lá estão. Então, muito obrigada, viu, Padre Hernani, pelo carinho, pela atenção que o senhor tem nos dado e dado também à Comissão de Direitos Humanos. Então, eu quero finalizar agradecendo profundamente a todas as pessoas. Eu faço questão de novamente fazer um registro aqui de quem já falou, agradecer ao embaixador Samuel Pinheiro Guimarães Neto, agradecer ao padre Hélio Stalisnau Gazda, que muito nos ajudou aqui. Eu até perguntaria se quem falou não gostaria também de se manifestar um pouquinho. Fiquem à vontade, caso queiram. Ao professor Marco José de Castro Guerra, à pastora Rome Márcia, que foi um prazer poder conhecê-la também, da mesma forma que as demais pessoas se manifestaram, eu me senti muito, muito honrada de poder ver uma mulher pastora e se colocando de forma tão atualizada, né, e tão envolvida com a encíclica. Muito obrigada pela sua presença. Agradecer ao Gilberto, agradecer ao padre Thierry, agradecer ao professor Raimundo, agradecer ao Celso também, que se pronunciou aqui, e agradecer profundamente a esta mesa, não é? Agradecer ao padre Bernardi, agradecer ao senador Eduardo Suplicy, a deputada federal Luísa Erundina e também ao Carlos Moura, da Comissão Brasileira Justiça e Paz. E, para finalizar mesmo, fica aqui alguns encaminhamentos, algumas sugestões que eu colhi a partir da fala de vocês. Há também, com certeza, agradecer muito a presença de Dom Leonardo, que é o secretário-geral da CNBB, agradecer ao doutor Geniberto Campos, que também é membro da Comissão Brasileira Justiça e Paz, pela presença aqui hoje. E aí ficamos, eu e o senador Paim, a senadora Ana Amélia, o senador Eduardo Suplicy, com a tarefa de dialogar com o presidente Renan, presidente desta casa, para que também se manifeste com relação às denúncias de espionagem, que muito nos preocupa. Isso não é bom, isso é péssimo, é muito ruim para o mundo e para o Brasil. Então, nós não podemos ficar calados diante disso. Dizer também que essa questão dos migrantes é um assunto que nós precisamos nos debruçar. Então, fica aqui, eu acho que o compromisso de que o Senado, juntamente com a Câmara dos Deputados, vai dialogar sobre isso para que nós possamos elaborar novos momentos, construir novos momentos de debate sobre o tema dos migrantes, aprofundar a questão do estatuto, para que possamos aqui ou fazer uma audiência pública ou um seminário, enfim. Mas vamos encaminhar esse tema. E, para finalizar, traduzir o conteúdo deste seminário para que possamos aí elaborar uma publicação que possa servir de divulgação deste tema. Eu acredito muito que aquilo que nós refletimos aqui hoje, tudo isto não vai ficar apenas neste dia de hoje, não vai ficar apenas neste seminário, mas que tudo que já foi conversado aqui, a própria TV Senado, com certeza, vai divulgar em outros momentos o conteúdo deste seminário. Então, nós poderemos nos debruçar sobre isso em outras ocasiões, a partir do debate que aqui foi feito. Então, agradecer muito a presença de vocês. Eu só faço uma pergunta aos nossos convidados aqui à frente, se teria mais alguma questão a colocar, para que nós possamos encerrar o seminário. Depois, Carlos, a gente pode conversar pessoalmente. Tudo bem? Então, declaramos encerrado este presente seminário. Muito obrigada.